Eu desejo saudar a todos de todo o coração que estão aqui hoje, desejar as boas-vindas no precioso nome do Senhor. E eu desejo exclamar a nós todos: quem perseverar até o fim será coroado. Não que em algum tempo, no meio, ou um pouco antes do fim termina ou para, mas quem persevera até o fim, este será coroado. Nós desejamos a todos de coração as boas-vindas. Também nossos irmãos da Itália, nós desejamos as boas-vindas. Deus os abençoe. Quem quer que vocês sejam, de onde quer que vocês venham, Deus os abençoe. Esse dia nós escolhemos para que tenhamos uma ceia de amor aqui juntos. Eu creio que não há quase nenhuma congregação na Terra que tenha tantas pregações à disposição como nós as temos. Pensem nas centenas de pregações que, no decorrer dos anos, foram traduzidas, que foram feitas, que foram, seja como brochura ou em fitas magnéticas, foram colocadas à disposição. É uma grande quantidade que Deus, pela graça, nos concedeu. Mas, com grande gratidão, nós olhamos para trás para aquilo que Deus fez. Todos que tiveram sua parte nisso, e eu espero que o irmão Singh não saia agora, mas fique agora na saída. Eu tinha a impressão que ele, e alguns pensam que no reino de Deus não tenho feito nada. E isso não é o caso. Deus utiliza cada um no lugar, na forma que ele acha ser certo. E não há nenhum de nós que pudesse dizer: eu quero isto ou quero aquilo. O Senhor, somente ele determina, ele comissiona, ele chama. Mas uma coisa podemos saber: o aperfeiçoamento nós juntos vivenciaremos. E então não será grande ou pequeno, não haverá grande ou pequeno. Não será perguntado: você tem muito ou você tem pouco, você fez muito ou fez pouco, mas você creu a mim? Eu creio que está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 24, escrito: se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. Não fazer muito salva, mas a fé em Jesus Cristo, a fé naquilo que Deus falou e revelou. Hoje, nós faremos uma breve retrospectiva daquilo que Deus fez e também passaremos um pouco pelos anos que se passaram. Vocês sabem, foram quase 20 anos nos quais o irmão Branham, desde maio de 1946 até dezembro de 1965, praticamente quase 20 anos, ele serviu ao Senhor e fez o que ele pôde para nos deixar a palavra prometida. Eu já mencionei aqui e lá nos últimos dias, o irmão Branham repetidamente indicou que o Senhor lhe disse: armazene o alimento. Vocês sabem, ele queria naquela época vir à Suíça e Deus lhe mostrou um navio, um barco branco e outros barcos ao lado e o mar. E o barco branco estava determinado para ele, o outro para o seu time. que o acompanharia, queria acompanhá-lo, e o Senhor falou a ele: não viaje, permaneça aqui, armazene o alimento. Repetidamente, o irmão Branham se referiu a essa vivência e mencionou que o Senhor lhe disse não mais, para não viajar mais evangelisticamente, mas para ensinamento, que a palavra profética fosse armazenada, fosse deixada, para se preocupar que estivesse à disposição quando o tempo para isto tivesse chegado. Vocês podem em diversas pregações ler que ele falou disso, mas não há um lugar sequer onde tenha sido lhe dito, ou onde ele tenha dito, que ele deveria também distribuir o alimento. Disto, de fato, não há sequer uma passagem. Ele somente recebeu a missão: armazene o alimento. E eu escrevo agora na minha carta secular e pego algumas das suas citações, e ele diz: Senhor, eu fiz como tu me ordenaste e armazenei tanto alimento quanto foi possível. Agora nós chegamos ao segundo ponto, e eu não espero que alguém pense ser pessoal, uma missão de Deus. E coisa pessoal, são duas coisas totalmente diferentes. Quando Deus fala, quando Ele envia, então não se trata de Moisés, não se trata de Abraão ou Isaías, ou profetas e apóstolos. Então, se trata da causa de Deus, e por isso nenhum dos profetas alguma vez disse: assim diz Isaías, ou assim diz Elias, ou assim diz Moisés. Todos eles disseram: assim diz o Senhor. Foi a palavra recebida por Deus que eles passaram adiante no nome do Senhor. Se nós pensamos no ministério de irmão Branham, isso nós fazemos agora com profunda gratidão. Então nos alegra saber que Deus usou ou chamou de forma sobrenatural e o enviou como todos os profetas e apóstolos, que ele não fez a sua obra própria, mas na obra de Deus ele foi colocado, e ele mesmo foi parte daquilo, se tornou parte daquilo que Deus nesses dias fez. Nós sabemos que o Senhor primeiramente deu promessas e depois as cumpriu. E através disso foi confirmado que Deus é verdadeiro. Ele não somente falou, ele velou sobre sua palavra para no tempo certo cumpri-la. Alguns exemplos. Muito tempo estava escrito: uma voz ecoa no deserto: preparai um caminho para o Senhor, endireitai as suas veredas para o nosso Deus. A palavra no profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, estava pelo menos 800 anos escrita antes de se cumprir. Quando a hora de Deus veio, então apareceu um anjo do Senhor a Zacarias no altar de holocausto e lhe disse: a tua mulher Elizabeth ficará grávida e dará luz a um filho, ao qual darás o nome João. Ele será grande diante do Senhor, e diante dele ele caminhará e lhe preparará o caminho. Vocês podem ler no Evangelho de Lucas diretamente. No Evangelho de João, em si, em todos os evangelhos, nós encontramos a confirmação daquilo que as palavras da promessa de Deus se tornaram realidade divina aqui na Terra. E é disso que se trata, não de religiosidade ou filosofias religiosas sobre Deus, a palavra de Deus. Disto jamais se tratou para Deus, jamais, e muito menos hoje. Para Deus se trata de encontrar pessoas sobre a Terra às quais Ele pode se revelar e às quais Ele também pode revelar a Sua Palavra. A promessa em João, de João o Batista, estava no profeta Isaías, estava em Malaquias 3, versículo 1, mas de repente não somente estava escrita, de repente se tornou realidade. Estavam sob dois pés, a voz podia ser ouvida, a mensagem foi passada, o povo foi preparado ao Senhor e o dia veio no qual João pôde apresentar o Senhor Jesus e disse: este foi antes de mim e eu não sou digno de soltar as suas sandálias. E ele disse: esse é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. Amados, para que também possamos estar na plena convicção nos nossos corações para sempre e mantenhamos isso, deixe-me sublinhar: nós não seguimos fábulas engenhosas, nós não caímos em algum engano de pessoas que com astúcia estão tentando enganar. Nós, pela graça, ouvimos a verdadeira, a profética, a infalível palavra de Deus, com todas as promessas, ouvimos para o tempo do fim e recebemos ela revelada por Deus. Se é assim, diga uma vez amém. E este é o grande, este é o importante, que não somente filosofemos sobre coisas bíblicas e falemos nossa opinião sobre elas, mas que nós possamos reconhecer a Deus no seu falar e depois seguir no seu atuar, e que temos parte naquilo que Ele faz. Se então a segunda parte vem, então isso também foi uma guiação sobre a qual eu ou outra pessoa não tem influência nenhuma. Vocês certamente estão convictos que Deus, Ele não pode ser comprado, ninguém pode influenciá-lo e que ninguém pode sugerir: ah, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, ou tomar esse ou aquele, enviar esse ou aquele. O plano de Deus é de eternidade a eternidade. Ele já foi feito. E no decorrer do tempo, ele chega ao seu cumprimento. Nós não temos influência sobre isso. Bem, Deus tem uma influência sobre nós. E isso, através da sua palavra e do seu Espírito Santo. Gratos, nós vemos que o irmão Branham, assim como todos os profetas e apóstolos, ele recebeu um chamado bíblico divino e que o Senhor comissionou e enviou. Isto está acima de qualquer dúvida. Foi milhares de vezes confirmado por Deus sem qualquer falha, para que todos somente possam dizer sim, amém. A relação está certa ou não está? Amém. Então, sobre isso não há dúvida. Grato eu sou ao meu Deus que Ele me concedeu o privilégio de não somente ouvir esse grande homem de Deus, não somente dirigir junto com ele no mesmo carro, não somente comer juntamente com ele a mesa, mesma mesa, não somente estar em muitas reuniões, ter vivenciado grato eu sou ao meu Deus, que eu, naquilo que Deus fez através do seu ministério, eu posso ter parte nisso. E eu creio que lá também nós todos podemos falar amém. E o irmão Pesal, em Nortinha, disse: não é a obra de um profeta ou a mensagem de um grande homem de Deus. É a obra de Deus. É a mensagem divina para o povo de Deus, com todas as promessas, com toda a profecia para esse tempo. Por isso somos gratos, porque somente pela profecia bíblica nós temos a direção, nós sabemos o que esperamos, porque a partir da Bíblia nós podemos reconhecer o que Deus prometeu e podemos ver através disso o que Ele então faz. Podemos, eu quero hoje ressaltar algumas coisas sem me referir muito à Santa Escritura. Vocês sabem, nós pregamos muito, muito, e como já disse anteriormente, nós temos muitas pregações à disposição pela graça de Deus, mas nestes anos aconteceram grandes coisas. O espalhamento da palavra de Deus chegou até os confins da terra. E eu desejo utilizar esse dia para também, em especial, agradecer a todos vocês que tudo isso se tornou possível. Nós passamos há pouco sobre isso. Somente em Krefeld, nós, na língua alemã e inglesa, nós imprimimos 1 milhão e 200 mil brochuras no decorrer dos últimos anos. E este é um número muito grande. No momento, eu não tenho agora os números dos últimos países, à mão aqui são 118, 119 ou 120 países que nós, no total, pela graça de Deus, até agora, nós pudemos apoiar com aquilo que Deus nos colocou à disposição. Vocês sabem, eu mesmo estive na condição de estarem em 93 países pessoalmente e através do meu testemunho carregar a palavra de Deus e dizer às pessoas o que Deus fez nesses dias. Às vezes, se nós como pequeno grupo estamos em algum lugar, nós recebemos a impressão que de fato é só um pequeno número que cabe na palma da mão, que desta geração, então, será levada para cima com o Senhor. Não, serão muitos. Podem ser 20 aqui e lá 200, podem ser lá 2 mil e lá 20 mil. Talvez, em algum lugar, somente dois ou três. Como a Escritura diz, isto Deus sabe, isto não temos nada a determinar, e isso também não podemos influenciar. Uma coisa eu posso dizer, todavia: se contemplarmos a África e a Ásia e comparássemos, então nós deveríamos estar envergonhados se pudéssemos ver o que Deus faz lá. Irmão Barrier está aqui, ele pode testificar. Em um lugar são 4 mil que vêm, no outro são 1.500, no terceiro podem ser 8 mil. Eu penso na última vez em Kinshasa, os irmãos disseram que cerca de 8 mil pessoas estavam lá para ouvir a palavra do Senhor. Não tenho a impressão que, e para o irmão Frank se trata das massas, mas tenho a impressão que o irmão Frank, ele se alegra de todo o coração, se alegraria de todo o coração se na nossa geração, não somente milhares e centenas de milhares, se milhões chegassem a saber aquilo que Deus fez, e antes que a porta se feche para sempre, que muitos cheguem à fé e que possam então ser nascidos dentro do reino de Deus. Eu não pertenço àqueles que se alegram se são poucos somente salvos. Eu pertenço àqueles que se alegram se muitos são salvos, se o salário do sofrimento do nosso Redentor valeu a pena. Eu quase teria usado a palavra se pagou, mas vocês sabem como eu penso. O nosso Salvador, ele morreu na cruz do Gólgota e deu o seu sangue e sua vida, e como está escrito, para redimir a muitos. Não serão todos, jamais, mas eu quero me lembrar da face do irmão Branham, a visão, e aqueles que têm uma pequena fé, talvez, dar um pouco de coragem, quando ele ainda vivia e foi traspassado ao paraíso, ele disse, eu vi milhões, vocês todos podem ler no seu testemunho, eu vi milhões. E a pergunta foi, são todos de Branham, de onde vem? Não, são pessoas que através do teu ministério foram guiados a Cristo. E eu creio que isto é uma continuação do ministério. Isso não é aqui uma ousadia. Eu posso me provar diante de Deus, diante das pessoas. Eu posso ler o Antigo e Novo Testamento e com 100% de sinceridade, tanto quanto está à disposição de um ser humano, eu simplesmente posso provar e eu chego à conclusão. Esta é uma continuação daquilo que Deus já começou anteriormente e fez anteriormente e continua nos nossos dias. Então, com o meu muito pequeno testemunho também, aqui, ajudar um pouquinho, que talvez estão balançando para lá e para cá, e vocês sabem, influências são feitas, e por causa disso, quero dizer em toda humildade, quando o Senhor, no dia 2 de abril de 1962, me chamou, eu, em relação àquilo que aconteceria, eu não tinha noção nenhuma. Para mim, o mundo estava em ordem, o irmão Branham vivia, servia, nós tínhamos correspondido um com o outro. Eu, de todo o tempo, são 20 ou 21 cartas, eu tenho em casa, eu mantive lá, e não tive que me preocupar com nada. Eu estava vendo na consciência e na convicção que enquanto esse homem de Deus estiver aqui, tudo estará em ordem. O Senhor, ele tem o seu servo e profeta, mas Deus, na sua onisciência e na sua sabedoria, que está muito além da nossa compreensão, ele soube tudo também que o irmão Branham, ele seria chamado para o lar celestial antes, e que então somente viria o tempo no qual a palavra, assim como foi revelada, então seria carregada a todo mundo. Eu não sei se o irmão Branham, em 8 ou 9 ou em 10 países ele esteve, mas uma coisa eu sei, que ao seu tempo as pregações não foram distribuídas, foram armazenadas aqui ou lá, e quando ele tinha pregar sobre coisas especiais, então isso acontecia na sua congregação local em Jeffersonville. Ele dizia, aqui eu tenho plena liberdade de dizer tudo assim como me foi comissionado por Deus. Quando ele estava nos homens do pleno evangelho pregando lá, ou em outras congregações, ele tinha tanto sentido assim, delicadeza, e levava em consideração, para não dizer tudo, mas ele sabia que todos que são nascidos de Deus, uma vez teriam a fome para chegar a saber de tudo o que Deus falou através da sua boca. E assim também veio. Mas no dia 2 de abril de 62, nesse dia, eu me lembro sempre quando eu estou muito no poço, no fundo, e simplesmente digo, eu não quero mais, não porque eu não quero, mas porque eu não consigo mais. E não pensem que a coisa da proclamação é simples. Ela é simples para um pregador numa denominação que na quarta-feira à noite manda alguém lá para a hora bíblica lá, para que ele tenha a hora bíblica lá, e somente no domingo de manhã ele lê um culto, então ele pode se sentar e espera que até o próximo sepultamento ou o próximo casamento venha, então é chamado de novo para festejar uma festa. Essa é uma outra coisa. A minha vida é totalmente, totalmente diferente e caminhou de outra forma. Desde 1966, plena dedicação. Mas deixe-me ainda levar esse pensamento ao fim. Quando o Senhor, com voz poderosa, com uma voz ordenadora de comando, disse, eu podia colocar ponto e vírgula na forma qual ele falou, quando ele me exclamou, meu servo, o teu tempo para essa cidade em breve terá terminado. Eu te enviarei a outras cidades para proclamar a minha palavra. De uma só vez, eu caía de esquerda e no chão. Nenhum ser humano pode medir que impacto, que autoridade, que absoluto, que plena autoridade vem dessa voz. Eu sabia ou pensei, se o Senhor falar mais uma vez, então o mundo vai ficar parado. Como eu já disse antes, ninguém pode compreender ou medir isso, o que significa quando eu então, após um certo tempo, eu voltei a mim, e a primeira coisa, com a mão esquerda, eu peguei a direita para ver se ainda estava, que o meu punho estava funcionando. Eu pensei, de fato, que as minhas juntas tinham sido arrancadas uma da outra, que tudo estava solto, porque eu caí de uma forma assim, e eu percebi que as juntas ainda estavam todas segurando, e quando lentamente me levantei e olhei de novo pela janela, eu disse as palavras, Senhor, eles não ouvirão a mim, eles têm tudo em plenitude, em abundância, e vivem de fato em abundância. E eu disse dessa forma assim, assim eu tenho, de acordo com a verdade e fidelidade, também passar adiante. E eu vos digo, eu sequer tinha terminado de falar. Então, veio a mesma voz, meu servo, virá o tempo no qual eles ouvirão a ti. Virá uma grande fome, armazene alimentos, porque então você deverá estar no meio do povo para distribuir o alimento. E o Senhor é meu testemunho. Irmão Russo está aqui. Eu chamarei todas as formas. Irmão Barrier, talvez, e talvez alguns ainda. Mas todos que vivenciaram isso sabem. Quando eu, na quarta-feira à noite, relatei sobre isso e disse o que o Senhor disse. E nós armazenamos alimentos naturais lá no porão, de óleo e farinha e batatas, tudo nós armazenamos, tudo bonitinho, e não veio nada, não aconteceu nada. Mas dentro de mim havia uma tal aflição. Eu disse: Senhor, Tu falaste e não acontece nada. Eu estava tão desesperado. Vocês também não sabem, não podem falar em relação a isso. O que significa desespero? Nenhum de vocês sabe o que é desespero. Vocês pensam que vocês já estiveram desesperados? Eu não vos creio. Desespero é um estado que não se pode mais descrever com palavras. Mas justamente nesse estado, eu precisava de uma resposta de Deus. E eu disse: Senhor, eu não posso continuar mais, eu não posso mais ir ao culto, eu não posso mais ir diante do Teu povo, não dá mais. E naquela época, uma viagem para os Estados Unidos da América, de fato, era uma fortuna quase. Como o irmão Frank não podia fazer, não tinha condições para fazer isso, e eu disse: vem o irmão. Ele me deu justamente 1.200 o dinheiro da Holanda, e ele era mais valoroso que do Marco. E eu disse no câmbio quanto custava o voo, e se vocês creem ou não, foi a viagem de ida e de volta para ir poder falar com o irmão Branham. Exatamente. Eu sou grato por isso, muito grato, que esse irmão veio a mim e eu disse: o que eu posso fazer com esse dinheiro da Holanda? Ele disse: se você não sabe hoje, talvez você saiba amanhã. E de fato, na manhã seguinte, eu sabia. E assim são os caminhos de Deus. E foi no dia 3 de dezembro de 1962, quando, com quatro irmãos, nós estávamos sentados juntos: o irmão Woods, o irmão Softman, o irmão Branham e o irmão Frank. Eu aqui e lá disse já, paciência também é um dos meus problemas, e eu ouvi como o irmão Branham falava sobre prisioneiros de guerra da Alemanha. Isso tudo não interessou nada. Simplesmente eu estava, eu sempre tive que chegar a um ponto de falar: irmão Branham, eu quero perguntar algo. E até esse ponto eu cheguei, e não mais adiante. Nós estávamos sentados um diante do outro, a sua mão se levantou um pouquinho, e ele disse: irmão Frank, posso te dizer o que o Senhor falou a você? E então, ele, palavra por palavra e frase por frase, ele repetiu. Então, veio uma pequena pausa. Ele disse: irmão Frank, você compreendeu mal o que o Senhor disse? Você pensou que viria uma fome natural e vocês armazenaram alimentos naturais? Então ele seguiu adiante e disse: Deus enviará uma fome da sua palavra, e o alimento que deve ser armazenado é a palavra prometida e revelada de Deus para esse tempo. Mais uma pequena pausa, e ele disse: espere com a distribuição até que vocês tenham recebido o restante que faz parte. E assim, se passaram os anos, e o meu amado irmão Vernes, eu te compreendo melhor de todos. O que significa interiormente ter a convicção de sentir o fogo e de poder servir, querer servir ao Senhor, e não ter a possibilidade para isso? Eu compreendo você. Se eu não compreendesse a outra pessoa. Anos de 62, 63, 64 foram anos que eu não quero vivenciar de novo com prazer. Tantas vezes eu chorei para rasgar até meu coração no meio do trabalho, nas ruas onde estive. Nenhuma pessoa pode imaginar aqui o anseio, aqui de ser, o anseio de servir ao Senhor aqui e proclamar sua palavra. Isso estava no meu coração. Vinha sempre: eu te enviarei de cidade a cidade para proclamar a minha palavra. E eu não ia de cidade a cidade, mas fiquei na cidade. e fazia minhas atividades terrenas. Mas então, quando o tempo veio, e o tempo virá também para você, o tempo virá para cada um, ao qual Deus determinou para uma tarefa. E vocês veem, Deus pode dar promessas, como para Abraão. E então passam 25 anos. E esses 25 anos são como uma meia eternidade para aqueles que esperam por algo especial. Mas o tempo virá. E o tempo veio também nisto. Eu não esqueço o dia 11 de abril de 1966. Na minha vida não esquecerei. Esse foi o dia, de fato, do sepultamento do irmão Branham. E esperou-se muitas coisas, e foi, havia uma esperança de certas coisas, e nada se cumpriu. E o domingo de Páscoa foi o dia 10, e 3 mil pessoas cantaram "Somente crê, somente crê". Eu nenhuma vez cantei junto, e o corinho, eu creio que pelo menos 100 vezes foi cantado no cemitério. Eu somente chorei. Chorei amargamente, porque eu sabia, agora esse levado aqui ao túmulo, aquele ao qual Deus pôde usar de uma forma tão extraordinária e abençoou, e a sua palavra ele havia confirmado, e quando então de fato estava na primeira fila, às vezes eu posso me colocar à frente, lá por exemplo, eu fiz isso, eu estava na primeira fileira, eu vi como o caixão foi levado para baixo, eu olhei dentro, quando tocou o chão, vocês podem imaginar como rasgado estava eu no meu coração. Para mim, o mundo inteiro havia desabado. Eu menciono essas coisas somente para deixar-vos saber o seguinte, que Deus, ele toma os seus servos, mas a palavra que nos foi dada, isso permanece para... Ainda na mesma noite, veio uma profunda paz ao meu coração e começou no meu coração a falar: agora chegou o tempo do distribuir. O primeiro que eu fiz quando eu voltei foi de pedir demissão do meu trabalho e sabia que agora tinha que começar a carregar a palavra e distribuir o alimento espiritual. Também para isso, o Senhor, como eu já anteriormente disse, havia cuidado, se preocupado. Eu não inventei as histórias posteriormente. Antes, muito antes, Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria, ele cuidou de tudo. E tanto quanto eu posso ver sobre todas essas coisas, eu penso que nós, em relação à mensagem pública tão pura quando nos foi deixada, tão pura, nós a passamos adiante sem interpretar, sem aquilo e aquilo outro acrescentar ou sem retirar algo. E também, esta é uma graça de Deus. Isto não é o nosso mérito, porque como ser humano, cada um gostaria de fazer um pouco de emoção, empolgação e ver alguma coisa, já que nós esperamos, mas vamos ficar em paciência, esperar a hora de Deus. Vale a pena esperar aquilo que Deus prometeu. Não fazer surgir um Ismael, mas esperar até que a promessa encontre o seu cumprimento. Assim, eu posso, por plena convicção, dizer que nós, em relação àquilo que acontece no reino de Deus agora, de fato, somos a continuação daquilo que Deus começou. Cremos todos que Deus, nos dias da reforma religiosa, fez um novo começo? Cremos todos nisso? 100%. Cremos que ele também continuou, fez continuações através dos diferentes avivamentos que foram cada vez mais profundos. Se nós olhamos para trás, assim nós vemos que Deus ele usou diferentes homens a diferentes temas e diferentes missões ele teve e enviou. Agora nós naturalmente chegamos ao fim, e por isso, por ser uma era profética, Deus não tem um reformador que lê e lê, estuda e fica pensando, quebrando a cabeça para reconhecer. Eu não sei se vocês leram, mas Martinho Lutero, ele sequer queria incluir o Apocalipse na Bíblia. Ele leu e leu de novo e colocou de lado e disse: quem pode entender uma coisa disso ou começar uma coisa com isso? Mas o tempo ainda não tinha chegado, e mesmo assim, todos esses homens foram grandes homens de Deus, que caminharam na luz que Deus lhes havia dado no seu tempo. Hoje, nós vivemos num outro tempo, num outro dia, num tempo profético, num tempo no qual a história da salvação tem o seu ponto culminante e terá o seu aperfeiçoamento, aquilo que Deus fez. Ele trará a conclusão, isso nos nossos dias. Agora, nós não olhamos mais que virá um grande homem de Deus. Agora, nós olhamos para o grande Deus que, em relação a tudo aquilo que os grandes homens de Deus, no seu nome, prometeram para o nosso tempo, que ele confirmará e deixará se cumprir. Em toda a congregação da noiva acontecerá isso. Não será um show de um homem, mas será a congregação em geral terá parte naquilo que Deus fará. Pois assim como foi no princípio, tem que também ser no fim. E Deus fala: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre filhos e filhas, sobre servos e servas, não somente sobre irmãos servidores, sobre toda a carne, sobre todos os filhos de Deus. Nós poderíamos também hoje ler todas as passagens bíblicas correspondentes. Pode ser Atos Apóstolos 3, 20 e 21, onde está escrito que o Senhor enviará tempos do refrigério, ou Deus enviará tempos do refrigério, e ele enviará a Jesus, ao qual os céus teve que reter até o tempo da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de os seus santos profetas. Nós somos tão gratos que não somente no princípio, no começo do Novo Testamento, mas também agora, no fim, profecia bíblica se cumpre diante de nós. Poderia ser que alguém fique de mal ainda, mas isso não tem problema. Uns aceitam, os outros rejeitam. Uns estão irritados e outros se alegram com um coração alegre e íntimo, porque foram dignificados para compreender a Escritura e recebem visão no conselho de salvação do nosso Deus. Porque diga uma vez, quem somos nós? Os mínimos, mais inferiores na terra de Deus, e justamente a nós Deus concedeu graça para reconhecer a Ele a sua palavra. Eu já mencionei, João foi um profeta prometido, e por isso o nosso Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 10, disse: ele foi mais do que um profeta, não mais do que um ser humano, mas mais do que um profeta. Todos os profetas, até João, tinham profetizado, e a partir desse tempo, então, foi feita a ponte do Antigo para o Novo Testamento, da profecia para o seu cumprimento. E ele foi ainda que pôde dizer: ele está no nosso meio. Então, João, ele mesmo, já foi cumprimento de profecia bíblica. também a ele, vocês podem ler isso, Mateus capítulo 11, versículo 11, lá o Senhor disse, a ele se refere a palavra, vejam, eis que eu envio o meu mensageiro adiante de mim. Leiam em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 1 até 3, lá está escrito, o começo do Evangelho do Filho de Deus foi como o seguinte, e a primeira coisa são passadas duas passagens bíblicas, ou seja, a passagem do profeta Isaías capítulo 40 e a passagem de Malaquias capítulo 3. O que queremos dizer com isso? Os homens de Deus, no princípio do Novo Testamento, eles, em relação a tudo que acontecia no reino de Deus, eles colocaram sob fundamento profético e trouxeram a prova. Aqui está a promessa, aqui está o cumprimento. Nós poderíamos ir a Atos Apóstolos 1, sim, nós poderíamos ir de A até Z ler, e em todos os lugares trata-se de cumprimento da Escritura. Quando Pedro, após Judas ter partido, morrido, ele tinha que ordenar as coisas, ele disse, teve que se cumprir o que havia sido dito, a sua casa ficará um deserto e ele perderá, e a sua ofício, um outro deverá assumir. O que fez Pedro? Ele começou com o primeiro sopro de vida, ele começou a ordenar as coisas biblicamente. O que ele fez no dia de Pentecostes? O mesmo. Ele disse aqui, se cumpre somente aquilo que, através do profeta Joel, havia sido profetizado, pois assim diz Deus, nos últimos dias acontecerá, então derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que fez Paulo nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, quando o tempo dos judeus havia terminado e o tempo das nações tinha chegado, ele simplesmente disse, porque vocês não se veem dignos da vida eterna, então nós os voltamos agora aos gentios, pois assim está escrito, eu te coloquei para a luz dos gentios até e para a salvação, e até isso até os confins da terra. Isaías 49, versículo 6. Irmãos e irmãs, prezados amigos, tudo nós até o dia de hoje, nós pudemos colocar sobre o fundamento bíblico, e eu me alegro sobre isso. Vocês creem também que o irmão Branham foi um profeta prometido? Digam amém. E com isso, nós estamos na história da salvação. Se ele não fosse, então nós teríamos a ver com um clube religioso ao qual não basta que já muitos clubes já existiam, que gostariam e também gostaram de abrir mais um novo. Não, no momento quando profecia bíblica se cumpre, então nós temos a ver com o atuar da história da salvação de Deus. Então cada um tem que dobrar os seus joelhos diante de Deus, reconhecer que com isso nós estamos pisando em chão santo e que o Todo-Poderoso Deus, que deu promessas, também as cumpre diante dos nossos olhos. Porque vejam, de fato, é assim. Se na congregação, seja em Israel, aonde quer que seja, ou também na noiva, tanto faz para que campo profecias estão escritas na Bíblia, elas se cumprem em cada campo. Se nós falamos dos últimos dias, ou lemos, então os apóstolos, eles predisseram como a situação geral seria, as pessoas seriam arrogantes e tudo. Vocês podem ler sobre isso, o que Paulo escreveu a Timóteo, escreveu aos Tessalonicenses, o que está escrito em todos os lugares. Isso nós podemos ler. Nós, se queremos saber o que acontece com Israel, então também podemos ler. Queremos saber o que acontece com a congregação, também podemos ler lá. E da mesma forma, o chamado para fora e a última mensagem, a palavra profética, tudo isso, de fato, nos foi já preto no branco, deixado na Santa Escritura. vocês todos também compreender isso assim, que não se trata de um homem que com um anseio, mas sim que esse anseio foi legitimado por Deus, justificado a partir da Escritura e também através de confirmação divina. Se vocês de coração podem crer nisso, então digam uma vez amém. Eu também quero saber se vocês de fato interiormente recebem isso, e então eu vos posso assegurar, quem de coração dá razão a Deus e é humilde o suficiente para se prostrar de tal forma debaixo da poderosa mão de Deus, então encontrou graça diante de Deus, e a este o braço do Senhor será revelado. E como Moisés encontrou graça diante de Deus, e o Senhor lhe deixou saber os seus caminhos, da mesma forma acontecerá agora. Se eu, então, agora, forçadamente, chego agora à última parte, então não esqueçam, por favor, porque eu pertenço àqueles que, por plena convicção, dizem: e se eu tiver feito tudo o que tu me ordenaste, então eu sou e permaneço um servo inútil, pois assim o Senhor disse. Se vocês tiverem feito tudo o que eu vos ordenei, então falem: eu sou um servo inútil. Se encontrarem alguém que se sente bem, porque ele fez algo, pode fazer algo para o Senhor, então vocês podem colocar um grande ponto de interrogação se de fato é um verdadeiro servo de Deus. Servos de Deus, aos quais se passará como a Moisés, a Elias e a outros muitos, que simplesmente tiveram que dizer: Senhor, eu não quero, eu não posso mais. Tome outro, pegue outro. Elias, ele recuou, ele voltou atrás e disse: eu não sou melhor que os outros. Pegue a minha vida, o que foi? Foi a responsabilidade divina. E você sabe, de um lado, quando dizemos que a história de salvação segue adiante, isso é uma expressão poderosa. Do outro lado, se não podemos provar isso biblicamente, então falta a prova, ficamos devendo isso. Eu não quero manter-vos aí muito tensos. Vocês sabem, há pelo menos duas passagens bíblicas que diretamente vêm ao coração. Uma do profeta Amós, do Último Testamento, no qual, através de profecia, anunciou: vejam, virão dias, eu enviarei uma fome, não de água, não a fome ser de pão e água, mas sim uma fome de ouvir a palavra do Senhor. Quem sabe não está escrito, estará na carta escrita, talvez, ou já está, talvez eu vos deva ler, para que vocês saibam que está escrito e que nós não simplesmente falamos essas coisas assim. Deus também, em relação a essa parte que nós vivenciamos, pela graça, ele já deixou firmar a sua palavra e anunciou. Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Javé, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então a passagem que eu chegarei, que em Edmonton, Canadá, em uma manhã, diretamente após levantar-me, com outra voz me foi exclamado, como vocês ouvem agora: um jovem irmão veio a mim, nome de Don Beblitz. Na noite anterior, estava na rua 137, ele veio lá e disse: irmão Frank, nós recebemos cartas de todo mundo e vemos o que Deus está fazendo. Se você tem tal ministério, então ele deveria estar em algum lugar fundado na Bíblia. Eu digo sinceramente o que eu fiz. Eu acenei e disse: fica quieto, e assim por diante. Eu faço o meu ministério, mas uma indicação na Bíblia, não existe para isso. E rapidamente eu falei, então, fim, e para nós basta se sabemos que Deus enviou o irmão Branham e cujo ministério está fundado e explicado biblicamente. E para mim, a coisa, na noite, de fato, a coisa estava terminada. E o que eu vos devo dizer, sequer 12 horas haviam passado, sequer 12 horas haviam passado, tão alto quanto vocês ouvem a minha voz agora. Meu servo, eu te determinei, constituí, de acordo com Mateus 24, versículos 45, aqui, distribuir ao meu povo o alimento. Eu sei o lugar, a rua e o dia no qual aconteceu. Em Mateus 24, versículo 45, nós lemos as seguintes palavras. E também aqui eu tenho que, em toda simplicidade, dizer o que eu posso por isso. Eu quis empurrar a coisa para longe de mim. Eu, de todo coração, eu queria rejeitar. E na próxima manhã, eu ouvi a voz do Senhor. E aqui estão palavras que eu não merecia, das quais não são dignos, e mesmo assim estão aqui. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre seus co-servidores para lhes dar o alimento no tempo certo? O que eu posso por isso? Que esse capítulo e esse versículo, em alta voz, foi exclamado. O sol já estava raiando lá dentro do quarto, e aconteceu então. Com isso, eu quero somente dizer, eu faço aquilo o que o Senhor me ordenou, e que com isso eu não estou agradando a mim mesmo e a outras pessoas. Eu estou ciente disso. Às vezes, eu não compreendo a mim mesmo, e por isso, eu também não espero que todos ou que outros me compreendam. Mas agora eu sou grato que o irmão Vernon Zick, ele leu a palavra. Que sacrifícios, ó Deus, tu não quiseste, mas para fazer a tua vontade eu vim. Isso naturalmente estava se referindo a Jesus Cristo, ao Filho de Deus, profetizado para ele. O que deve acontecer conosco? Sacrifícios, aquilo que nós podemos trazer, isso não pode agradar a Deus. Mas o que nós recebemos de Deus, isso nós passamos adiante. Eu vos poderia mostrar passagens bíblicas onde o Senhor disse aos seus discípulos, digam ao povo, e deve-se aqui acomodar. E quando tinham se acomodado, ele disse-lhes, dá-lhes de comer. E ele partiu o pão, e ele lhes deu, e eles partiram. Após isso, então sobraram 12 cestos, graças a Deus, para cada apóstolo um cesto, e até hoje ainda não ficou vazio. Nós temos a doutrina dos 12 apóstolos, nós recebemos restaurada, sim, com a mesma convicção, como eu, no meu íntimo, sei que Deus enviou o irmão Branham para que a palavra que estava determinada para esse tempo, para que todas as promessas e todo o conselho de salvação de Deus fosse revelado, com a mesma convicção, eu sei que fui determinado para que a mesma palavra, o mesmo conselho de Deus seja proclamado e o alimento espiritual seja distribuído. Naturalmente, nos dias do irmão Branham, também o irmão Fer foi, que na entrada me disse, há tantos grupos paralelos assim por diante, e ele deu uma comparação bíblica. Eu não quero repetir essa comparação aqui, mas eu lhe disse, ele está 100% certo, somente há sempre uma linha divina, não duas ou três. Há somente sempre uma única linha divina, uma missão divina, uma congregação divina, uma única palavra, uma história de salvação, um plano de Deus. Se há um Moisés, e em seguida um Datã e Corá e todos os outros, então isto causou dano a essa linha única divina, mas Deus caminhou adiante com aqueles que estavam do seu lado. E o mesmo nós temos que fazer agora. Nós colocamos a mão no arado, e eu vos digo, não por arrogância, aquilo que é pregado pode ser pregado diante de apóstolos e pode ser aprovado por eles. Aquilo que é proclamado estará provado diante do Deus vivo, porque é a pura e absoluta verdade que Deus nos revelou e que nós passamos adiante e podemos carregar adiante. Isto é assim, isto é assim. E a verdade não vem de mim, ela vem de Deus. É a palavra de Deus. Nós somente somos portadores. Olha as pessoas miseráveis que Deus às vezes utilizou. Quem eram eles? O que eles eram? Deus não se tratava para ele do vaso, mas do conteúdo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eram vasos terrenos. Algumas pessoas querem ser querem pregadores como meio deuses, que com assim uma aparência santa ou com uma que venham aí com e não. Deus pega quem ele quer, ele faz o que ele quer. E em seguida ele diz ainda: bem-aventurado aquele que não se irrita comigo, porque às vezes acontecem coisas nas quais pessoas se irritam, podem se irritar, e o Senhor as prova quanto lhes valeu a palavra, o que causou a palavra dentro deles. O Senhor, ele jamais fez alguma pessoa, e mesmo assim, quando a palavra foi plenamente revelada, muitos foram atrás de si e não seguiram mais. Paulo, o grande homem de Deus, teve que dizer: todos me abandonaram na província da Ásia, nenhum estava mais na luta junto comigo. O que foi? Eram provações que vieram sobre os homens de Deus, sobre a congregação do Senhor. E também nós não ficaremos poupados disso. Pelo contrário, todo o inferno está se levantando. Contra quem eles estão com raiva? Contra os ecumênicos? Contra todos aqueles que vão em direção de Roma? Não creiam nisso. O inferno está com raiva contra a congregação do Deus vivo. E por isso, o nosso Senhor, em Mateus 16, ele disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Nós podemos estar consolados. Deus, nos nossos dias, ele finalizará a obra começada. Começou já na primeira vinda de Cristo e terminará no seu retorno. E todos os homens de Deus que uma vez tiveram uma missão divina, no seu tempo, eles fizeram a sua parte na história da salvação, e a palavra determinada para aquele tempo eles pregaram. Nós vivemos no fim. Nós estamos na era profética, e por isso o Senhor, pela graça, nos enviou um profeta. Eu não sou profeta, e certamente não serei jamais um. Eu sou grato a Deus que eu fiz nenhuma profecia, trouxe nenhuma profecia pelos meus lábios em toda a minha vida. Não me foi dado o dom da profecia. Para mim, me foi dado a palavra da profecia. Isso não precisa ser mais provado. Isto já foi purificado 7 vezes. Nós podemos estar plenamente convictos e confiar. Isto é sempre assim, diz o Senhor. Aí não precisamos, ninguém que ainda queira provar, já foi provada. E assim somos gratos que justamente nesse dia, com todos vocês aqui que estão aqui, e nós lembramos de muitos que no decorrer desses 20 anos ouvir a palavra. Eu creio que foi o irmão Huber que me disse anteriormente, irmão Frank, desde 19 anos eu venho para ouvir a palavra, que testemunho. E assim nós continuaremos até que o Senhor venha ou até que Ele nos leve para o lar. Eu sou muito sincero, às vezes eu gostaria de ir antes que o tempo venha. Eu me agradaria mais se o Senhor me levaria para a glória. Com regozijo, eu quis, quando estava na morte, no leito de morte, no 1 de janeiro de 1981, com júbilo, com alegria, eu teria entrado na glória. Isso, de fato, foi uma vivência maravilhosa, um lindo dia, quando eu, lá com todos os santos, com a multidão vestida de branco, fui elevado para cima, e quando então voltei e abri os meus olhos de novo no hospital, no quarto do hospital, oh, como chorei amargamente. Eu pensei, eu estava no Senhor, mas a nossa amada irmã de Basel, no último domingo, me disse aqui, irmão Frank, nós somos tão gratos que nós te temos. Isso me fez bem. E então ela disse, eu espero que o Senhor te mantenha para nós até que Ele volte. E eu disse, Ele conceda. Às vezes, simplesmente faz bem para nós. Vocês sabem, às vezes vocês precisam de consolo, mas o maior consolo precisam os pregadores, os homens de Deus, que estão na linha de frente, que de todos os lados são atirados, atacados. Agora eu tenho uma pergunta ainda. Quem ora por mim? Vocês todos oram. Obrigado. Deus os abençoe. Isto é para mim o mais importante, que esteja sendo carregado por mãos de oração. Eu não sei quem dos irmãos, seja o irmão Etienne, o irmão Barrier, ou alguém outro, posteriormente, quando tivermos a ceia, vamos pegar as coisas como são e após, então, termos comunhão com os outros, nós alegaríamos se alguns, em dois, três frases, pudessem dizer o que estes anos significaram para eles e o que, através da proclamação da palavra, eles receberam do Senhor. Eu sei, não foi em vão, e desejo-vos mais uma vez, para consolo, dizer, nós, com uma pequena multidão aqui lá, não somos, sem dúvida, não a multidão completa, redimida, nós somos uma pequena parte. Também isto eu quero enfatizar e ressaltar. Deus, Ele vos usou para tornar tudo isso possível, que no decorrer dos anos pôde ser feito. E a minha carta secular, eu já escrevi, e eu espero que posteriormente vocês me amarão até como me amaram até agora, mas eu tive a necessidade de arrumar com o passado e finalizar. Há um tempo no qual somente podemos nos encolher e receber tudo, mas às vezes vem um momento quando dizemos, agora é suficiente. E esse tempo, então, chegou. Mas eu escrevi lá dentro que o tempo mais belo, com a maior a dedicação até agora, foram os 10 anos de 1968 a 78, quando os cultos eram transmitidos pela Rádio Luxemburgo. Eu vos digo, às vezes, ainda no fim de um voo, eu tinha anotado uma passagem bíblica e os cultos tinham que ser feitos, ou essas transmissões, tudo sob pressão de tempo, e eu posso, para a glória de Deus, dizer, todas as vezes, quando eu começava, então não terminava mais. Vocês podem acreditar, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco pregações, sem separar. Sim, ia criar uma corrente. Eu começava e não podia nem terminar, mas a inspiração do Espírito Santo é algo maravilhoso. Não precisamos ter um conceito e aqui e lá tentar ajeitar as coisas. Simplesmente temos que ter vivenciado isso, como Deus guia as coisas no decorrer dos anos. Eu creio agora compramos a terceira ou quarta máquina de impressão e, como já disse anteriormente, já imprimimos mais de 1 milhão e 200 mil exemplares somente na língua alemã e inglesa. E eu não sei quantas fitas cassete nós já enviamos. Isso no momento não posso dizer, talvez nós possamos ainda reconstruir. Em todo caso, nós tínhamos dois anúncios, tivemos duas acusações no Ministério das Finanças e foram pesquisados aqui e tudo mais, foram investigados, recebemos alta visita de Düsseldorf, foi muito bom. E uma pergunta que um inspetor tinha lá do imposto, ele dizia, mas diga ao senhor que vocês imprimem, isso podemos entender, mas o que vocês fazem com 10 mil fitas cassete? 10 mil fitas cassete foram compradas aqui e 10 mil fitas cassete foram compradas de novo. Diga, senhor, o que o senhor faz com isso, com todas as fitas cassetes? Sim, eu não sei quantas mil cassetes no decorrer dos anos foram enviadas com pregações, e o inspetor de mais alto escalão lá do governo, ele olhou por todas as pregações traduzidas, foi uma investigação muito precisa. E vocês sabem onde seus olhos foram? A foto do irmão Branham, no começo do seu ministério, ele vê a foto com a nuvem e diz, senhor Frank, posso levar essa brochura comigo? Eu disse, com prazer, e ainda você receberá mais. E assim, nós tivemos um tempo maravilhoso. Eu posso, de antemão, vos dizer, e as acusações foram feitas anônimas, certamente foram feitas seguras em segredo, e também nos deveriam atingir no núcleo, porque muitas coisas são colocadas no mundo, são boatos. Às vezes, quando ouço, então digo, Senhor, o que deve ser isso? Mas sempre caminha adiante. Muito bem. Em todo caso, ambos disseram algo assim, nós jamais tínhamos encontrado. Vocês certamente não são uma organização ou não foi contado nenhum erro em vocês. Isso nos alegrou muito. De todos os casos, eles foram por nossos livros e tudo mais. Se pegarmos os três países também, ainda os nossos irmãos Kupfer estão aqui, os irmãos da Bélgica estão tudo ao redor, mas aqui da Europa Central, Alemanha, Suíça, Áustria, em comparação com aquilo, com aqueles que criam a mensagem, também todos outros, eu não sei precisamente quantos milhões no total, no decorrer desses anos, através das nossas mãos passaram. Eu creio que tudo junto, acima de 6 milhões de marcos, e pegarmos francos e shilling e tudo que pode ser contado, se acrescentarmos. E eu sequer tive que pôr um marco extra, num conto extra. E vocês podem estar todos despreocupados. Somente uma coisa eu tenho no meu coração, e isto é a causa de Deus. E quando houve essa prova muito detalhada, e queriam contar algo, porque as acusações estavam aí, então, quando foi dito, nada foi encontrado, ou nada errado, nenhuma coisa errada, isso naturalmente me alegrou muito. A todos vocês que apoiam a obra de Deus, a vós, eu desejo de coração, de fato, de todo o coração, agradecer que Deus, o Senhor, vos possa recompensar ricamente. A maioria serve a Deus com os lábios e colocam o dinheiro na conta de banco. Outros sabem o que deve ser feito, que eles devem dar a Deus o que lhe cabe, ao Senhor o que lhe cabe. E assim ele abençoa acima de pedidos e compreensão. Também essa parte eu não queria ter deixado de fora, porque sem o vosso apoio, seria sequer possível que esse grande trabalho pode-se fazer mundialmente. E nós esperamos e cremos que Deus ainda fará maiores coisas ainda. E que a maior ainda dedicação ainda está diante de nós. Um dia, o satélite ainda estará no meu coração, e se então, assim, do Equador, pudermos falar com todos os povos, alcançar todos os povos, línguas e nações, e isso seria algo muito maravilhoso. Para Deus tudo é possível. Vocês disseram, ele disse em Mateus 24, 14, que o evangelho do reino será proclamado aos povos, línguas, então ele terá um caminho para isso. Nós somente esperamos o tempo, e então ele dará o equipamento, a plena autoridade, a sabedoria, ele dará tudo. Eu posso, no fim, quando farei fim hoje, mas eu posso, no fim, não devo esquecer de passar as saudações de todo o coração de todos nossos irmãos e irmãs da Indonésia, das Filipinas e de Singapura, principalmente esses três, e também, não é um mistério, nosso amado irmão Keller. Eu vi na colônia britânica, eu visitei ele também, eles enviam as orações a todos. Então, irmão Müller, ontem em Salzburg, disse, irmão Frank, não podemos vir, mas saúdem todos de todo o coração de nós da Áustria. Então, também fiz isso. Mas, muito brevemente, esses dois testemunhos. Em Manila, um irmão tinha alugado um salão enorme, acima de 1000 lugares, eu creio. E eu recebi até medo quando eu vi, entrei no salão. E 17 horas, então, deveria começar o culto. E 15 minutos antes, não tinha nenhuma alma no salão ainda. Então, um vovô me levou lá. Então, eu perguntei, onde estão as pessoas? E onde está o irmão que organizou a reunião? Que pegássemos o menor salão com 20 lugares, para que se algum se errasse o caminho, que nós pudéssemos falar com eles, mas não num salão de 1000 pessoas, com 10 a 10 pessoas. Então, eu fiquei tão nervoso. É uma pena, foi incredulidade. Devo vos dizer que dentro de meia hora, o salão se encheu de pessoas. Deus concedeu graça, e são outras mentalidades. Nós chegamos cedo demais, eles chegam tarde demais, mas eles vêm para ouvir a palavra do Senhor. E também foi em Sumatra muito bem. Lá Deus abençoou, especialmente abriu novas portas, especialmente também em Singapura, em Medan. Eu estava sentado lá no salão de espera no aeroporto e lendo na Bíblia inglesa. Eu sempre, em todos os lugares, a Bíblia inglesa e a alemã também. E eu queria ler certas passagens bíblicas. E então veio um grupo e eu comecei a ler adiante. E quando veio o chamado, vou tal e tal para Singapura, deve agora entrar no embarque. Eu fechei a Bíblia, então coloquei na mala, na malinha. Então vem o irmão sobre mim e disse, com cheio de barba comprida, e disse assim, e disse, aleluia, glória a Deus, em inglês. E ele disse, eu te observei, você leu a Bíblia, você tem que ser um homem de Deus. Eu espero, disse. E assim nós começamos no voo, numa conversa. E eu vos digo, eu não tive tal voo em toda a minha vida. Todas as vezes, quando eu falava algo que lhe movia interiormente, então elevava suas mãos e falava, aleluia, glória seja a Deus. Eu olhava no meu redor e não ajudava nada isso. Então ele falava, fala mais, fala mais. E eu falei adiante. Então ele de novo, aleluia, glória a Deus. Ele estava tão dominado. E na vida inteira não tinha nada ouvido daquilo que Deus tinha feito. E ele disse, quanto tempo você será aqui? Eu estarei somente 24 horas na outra manhã. Ele tinha chamado o pregador metodista, era o único que ele podia alcançar. E eu tinha que ir lá. E no céu aberto, no lugar lá. E o Senhor abriu portas. Há uma fome também nas denominações. E eu vos peço, não olhem para as pessoas para baixo, olhemos juntos para Deus para cima, ainda o seu povo está espalhado em todos os lugares. E para que eu não esqueça isso, de alguma forma eu tinha a impressão, assim como um período de tempo de 20 anos foi, no qual o irmão Branham serviu, assim nós temos agora cerca um período de 20 anos. Nós tivemos isso, nós já traduzimos com todas as pregações, o alimento está à disposição. E agora pode chegar em ação com a ajuda do Senhor. E eu espero somente pelo pequeno aceno que Ele der, porque no meu coração eu creio a Deus. Eu não olho para as fraquezas do meu corpo e dificuldades do meu corpo, mas ao Deus vivo que deu promessas e também as cumpre. E juntos nós queremos honrá-lo na fé, ficar fiéis a Ele, amarmos uns aos outros e lhe servir -lhe com prazer. E com prazer eu me lembro esteve na primeira vez nesse bonito país, um país mais lindo sobre a terra, a Suíça e a Áustria. Suíça e Áustria são os países mais lindos e um pequeno parte da União Soviética. Em todos os lugares, Deus atuou, mas aqui está meu coração. E eu espero que possa agradar a Deus um dia nessa cidade na qual irmão Branham serviu, na qual muitos ainda se lembram dele, que essa cidade fosse, que Deus possa usar para que da mesma forma possa dar uma confirmação sobrenatural, que muitos ainda cheguem à fé, fiquem obedientes e sigam o Senhor e o sirvam. A sua vontade aconteça no céu como na terra. Então, estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Eu te agradeço ainda que você leu a palavra, que seja tudo o desejo de todos nós. Senhor, nós viemos para fazer a Tua vontade, ó Deus. Nós nos tornamos crentes para fazer a Tua vontade. Por isso, nós estamos aqui. Que a sua vontade aconteça através de todos nós. Vocês são gratos a Deus? Vocês estão alegres por sua palavra? Pela revelação dos mistérios de Deus? Pela introdução no conselho de salvação? Nem tudo isso que Ele fez? E, em verdade, Ele fará maiores coisas ainda. Louvado seja o seu nome. Amém.